The second passage we had read to us just now from Luke chapter 15.
A segunda passagem que lemos de Lucas capítulo 15 registra parte do que é chamado o filho pródigo, a parábola do pródigo filho. A palavra parábola significa uma história simples. E o Senhor Jesus Cristo contou muitas dessas parábolas para falar sobre uma verdade espiritual. Também, às vezes, a parábola é dita que é uma história mundana com um significado espiritual. Nos ensina como Deus recebe pessoas que sabem que são pecadores, que vão a Ele para perdão e salvação. É um grande encorajamento para todos que são assim, porque nos mostra que Deus está pronto para nos receber. Ele é capaz de receber pessoas assim. Todos que agora são cristãos encontrou essa verdade maravilhosa, que Deus é gracioso e misericordioso. Deus perdoou. Ele perdoa, ele tem a salvação pronta como um dom gratuito por todos aqueles que retornam a ele através de Jesus Cristo. Bem, o que estamos falando é a aplicação da salvação. Como é que nós nos tornamos salvos? Como que nos tornamos um cristão? A previsão que Deus fez é uma coisa. A previsão é: nós que somos pecadores, somos separados de Deus, estamos debaixo da condenação. Se morrermos nessa condição, iremos para o inferno para sempre. Mas Deus, com sua sabedoria, com o seu amor, providenciou seu próprio filho, que se tornou homem, para tomar o lugar de pessoas como nós, para viver a vida que nós devíamos ter vivido, mas nunca vivemos. Para morrer a morte, para ter a condenação eterna que nós merecíamos, mas nunca conseguiríamos aguentar. A cruz do Calvário, Deus fez aquela morte expiatória por pecado, por causa do sacrifício de Cristo. Nós somos aceitos por Deus. Agora é possível para Deus honramente e misericordiamente reconciliar-nos com Ele, colocar-nos justo com Ele, certos, através do perdão de pecados. E nós temos paz com Deus. Como obtemos isso? Como se torna nossa? Bem, a provisão que Deus fez tem que ter uma aplicação. E a aplicação é ilustrada aqui, no caso do filho pródigo. Aqui está um homem que fez uma bagunça com a sua vida, ingratitude, estupidez, impiedade. Ele foi para longe, país distante, longe de um pai bom, e ele está perdido. E tudo dá errado. Uma coisa atrás da outra. E ele está no fim de si mesmo, não consegue se ajudar, ninguém mais o ajuda. Ele está terrível. Ele está abaixo, mais baixo do que ele poderia estar, abaixo de qualquer coisa. E ele vai ao pai e é recebido com braços abertos. E tudo dá certo. Tudo fica bem, como se nada tivesse dado errado. Essa é a graça de Deus para pecadores que não merecem. Quando nós buscamos a Ele, através de Cristo, e nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. Arrependimento para o Senhor Deus. Deus que nós ofendemos. Deus que pecamos contra. Deus que nos julgará. E o Deus que por Cristo, por causa das promessas de maior evangelho, prepare-se para nos receber e nos salvar. Bem, então vamos ver como é que aconteceu E quando pode acontecer para você essa noite? Se você não é cristão, se você não é salvo, este é o caminho, esta é a maneira que nós fomos a Deus. Então, em primeiro lugar, lemos a recepção. Versículo 20 aqui. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Note aqui que ele veio, ele voltou para o pai. Ele levantou e foi para o seu pai. Bem é dito no versículo 17, tornando em si, o que quer dizer? Ele pensou em tudo o que aconteceu, ele percebeu quão tolo ele foi, quão ruim ele agiu. E ele percebeu que tudo que ele fez de errado teve uma consequência. Ele caiu em si. Mas isso não é o mesmo que levantar e ir a Deus. Você pode se dar conta de como está a sua vida, mas isso não é suficiente. Eu conheci pessoas no meu ministério de muitos anos, ouviram o evangelho pregado, falou com seus corações, tocou suas consciências, o convenceu. E eles choravam. Ah, eu era uma pessoa terrível, um tolo, eu fiz aquilo, eu fiz isso. E eu diria, vá a Cristo, vá a Deus. Cristo quer salvá-lo, dizia eles, reconciliá-los. Mas eles paravam, eles não queriam. E de alguma forma, eles melhoravam do seu estado emocional, de suas lágrimas. Tome cuidado, todas as suas lágrimas, todo o seu remorso, todo o seu arrependimento não salvará a sua alma. É só quando você for ao pé da cruz do Calvário, onde Cristo morreu por pecadores. Só dessa maneira você é levado para o Deus gracioso, que é capaz de salvá-lo, de reconciliá-lo a si. Toda a diferença entre chegar a essa conclusão e vir a Deus tem toda a diferença. Tome cuidado, não pare aí nesse sentimento, dessa maneira. Você pode ser acordado, alarmado, mas isso não é o suficiente. Isso não é ser reconciliado com Deus. A Bíblia fala da dor do mundo que opera a morte, mas a dor de Deus opera arrependimento para a salvação. Quando você está chateado diante de Deus, arrependido dos seus pecados e vem a Ele, isso traz a salvação. Então, esse homem, ele não só se deu conta do que ele fez, do que aconteceu, ele levantou e foi ao seu pai. E é maravilhoso, queridos amigos, quando pensamos, ele teve uma surpresa quando ele foi. Claramente, ele não esperava uma resposta positiva. Versículo 18, 19, levantar-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como empregado. E levantou-se e foi para o seu pai. O melhor que ele poderia imaginar que aconteceria seria que o pai dele daria um trabalho a ele. Mesmo que ele, sendo um filho, trabalhasse como um servo. Isso seria muito melhor do que a situação que ele estava, tão abaixo, faminto, destituto, acabado. Ele dizia, pelo menos os que trabalham para o meu pai, eles têm um lugar para estar, têm comida, têm alimento. Então, se eu voltar e dizer, desculpa, pai, me perdoa, ele me fará como um dos seus servos e me pagará. Isso será muito melhor do que eu estou passando agora. E esse é o caso. Pessoas que trabalham, chegam à conclusão, entendem sua culpa. Eles querem vir a Deus, ser perdoados, mas eles imaginam. Eles duvidam que Deus receberá eles. Existirá perdão completo, total, uma conciliação com Deus. talvez que todos os seus pecados seriam perdoados, toda a culpa passaria, e que poderia ser como se eles nunca tivessem pecado. Isso é muito para imaginar, meus queridos amigos, é onde nós erramos, porque nossos pensamentos são muito limitados, muito pequenos comparados com Deus. O fato é que Deus, nós somos seres de Deus, Deus é infinito. Então a sua graça, a sua misericórdia são infinitas. E o sangue precioso de Cristo que ele derramou tem um poder infinito para cancelar todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, limpar todos os pecados da nossa vida, nos colocar completamente justos diante de Deus para sempre. E você vê, essa era a grande surpresa que ele teve. Seres limitados. Pense aqui, nessa situação, ele pensando que teria que procurar o Pai. Mas olha para o versículo 20 aqui. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Cristo diz: Isso é o que o Pai faz para curar com pecadores. Esse é o seu caráter, seu amor maravilhoso, esse é seu, sua graça verdadeira, seu dom gratuito. Ele descobre que ele sempre foi amado todo aquele tempo que ele estava longe. Não pense que se você se tornar um cristão, aí sim Deus começa a te amar. Se você se tornar um cristão, você descobrirá que ele sempre te amou com um amor eterno. E com sua misericórdia, ele te trouxe para ele. Você foi escolhido por Cristo antes da fundação do mundo, na eternidade, antes desse mundo ser criado. Foi tudo planejado, tudo tinha um propósito, que Cristo morreu na cruz por você. Seus pecados foram colocados nele, e ele foi feito um sacrifício no seu lugar. Isso tudo aconteceu porque Deus teve esse propósito que aconteceria. Estava sempre lá, do início ao fim, até um dia quando ele terá você no céu. Olhe para isso, recepção, eu diria. Olhe para essa recepção. Aquele que veio e o Pai vem a ele. Que grande misericórdia é essa? Seu Pai teve compaixão, lançou-se no seu pescoço e o beijou. Olha como o Pai recebe o filho pródigo. E essa parábola, a outra parte de Lucas 15, fala de coisas que são perdidas, encontradas e grande regozijo. Um pecador que se arrepende e vem a Deus causa com que tenha muito amor, felicidade no céu. Matthew Henry, que comenta, diz essas palavras maravilhosas nessa ilustração de Deus, o Pai. O Pai ouviu. Os olhos da misericórdia. O Pai teve compaixão. Ali estava a misericórdia. O Pai correu ao filho. Aqui estão pernas de misericórdia. O Pai se pendurou no seu pescoço. Aqui estão braços de misericórdia. O Pai o beijou. É lábios de misericórdia. Tudo misericórdia. Que ilustração maravilhosa de Deus no Evangelho do seu querido filho. Olha a rapidez que o pai vai para receber o filho. Ele corre. O único lugar da Bíblia onde Deus é representado em estar com pressa, tudo ele procede com aquela precisão gradual. Mas quando vem a responder para pecadores que vem a ele, toda a impaciência da divina graça. Tardio para se irar, mas ai, em misericórdia ele corre. Que encorajamento é para arrependimento com Deus? Ele coloca um lugar semelhante em Isaías 55, versículo 6. Queridos amigos, ouçam essas palavras, acredite que essas palavras são para você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E se você sinceramente buscá-lo, você verá que ele está te buscando. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto na pregação do Evangelho. Ele nunca pode estar mais próximo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ah, tire todos os pensamentos horríveis de Deus e sobre você. Submita-se ao Evangelho, às boas novas, o convite, a promessa. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui está, ele vai multiplicar o perdão. Talvez você cometeu montanhas de pecados, mas onde o pecado está, graça abundou muito mais. E é muito mais infinita, maior do que o nosso pecado. Multiplicado o poder para multiplicar o pecado, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu nunca pensaria isso. Não, porque você não conhece os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que o seu. Porque nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, isso é maravilhoso. É além da compreensão humana. É algo, queridos amigos, de outro mundo. Você não acha o mesmo aqui. É do céu. É o coração de Deus. É a graça do nosso Deus. E seu filho amável. Que recepção esse filho pródigo tem. Você vê a mensagem do Evangelho, são boas novas. Tudo é verdade. Boas novas, se você ouvir a promessa, a urgência que existe aqui. Quando Deus fala com você através do pregador e te convidar a vir a ele através do seu filho amável. Amável, a recepção. Bom, em segundo lugar, vamos olhar para a confissão. Versículo 21 e 22. O que o filho disse? E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, verdadeiro arrependimento. Se arrepender dos seus pecados, ter aquela dor em você. Vir a Deus inclui uma missão franca. Eu pequei. Eu pequei, eu quebrei os mandamentos de Deus, ofendi sua majestade santa. Eu mereço ser punido no inferno para sempre. Ele não diz o que outras pessoas fizeram por ele. Ele não diz que deu tudo errado, alguém enganou ele, ele perdeu tudo. Ele não fala quão triste tudo que aconteceu com ele. Ele não quer que ele tenha pena dele, não. É o que ele fez. Aqui ele fala o que ele fez. Como ele quebrou, ele errou. E a dor ainda maior, aqui ele está nos braços do Pai. Nada nos afeta, tanto quanto o conhecimento que pecamos contra o Deus que nos ama. E Lutero disse, arrependimento começa na misericórdia de Deus. Entendimento de que existe misericórdia. Misericórdia, nós pecamos contra, mas a misericórdia que é cheia e é gratuita. E ele se sente mal, eu não mereço mais, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele percebe tudo o que ele fez. Seria justo se ele fosse feito um de seus servos? Se ele fosse rejeitado pelo pai, seria certo? Perdesse toda a herança, se fosse jogado, lançado para fora? Talvez, quando pensamos em alguém que está passando por arrependimento, quando Deus está trabalhando nessa pessoa através do Espírito Santo, Uma das melhores evidências é a confissão de que se Deus me levasse para o céu agora, seria justo, merecedor. Isso é verdadeiro arrependimento. Alguém que está com o coração acabado, triste, querendo ser salvo. Mas eles dizem as coisas piores de si mesmo. Eles concordam com Deus. Tudo o que ele diz dele. Deles. Eu pequei. E não sou digno. Não sou digno. Como eu posso estar na presença de Deus? Você se sente assim? Será que a sua consciência, seu coração está operando dessa maneira? Confessando pecados? Bom, buscar a Deus em arrependimento. Mas você vê, ele não pode terminar. Ele procede dessa maneira, tentando ganhar pelo menos alguma coisa do Pai. E ele chega ao fim aqui, em versículo 21. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele estava pronto para ser feito como seu servo. Mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. O Pai não queria isso. Não queria ouvir essas coisas do filho. Não. Não é incrível. Deus não quer fazer pecadores, servos, mas ele quer fazer perdoados, filhos dele, dando a ele grande status diante dele. Ele aceita a confissão. Sim. Mas não, nenhuma das ofertas que vem com ele. Não, não. Essa é a maravilha disso. Que maneira de amor o Pai coloca em nós. Que nós somos chamados os filhos de Deus. E você vê aqueles que são convertidos. Aqueles que são recebidos graciosamente por Deus. Através de Cristo Jesus. São filhos de Deus. São pessoas felizes e abençoadas. E eles... Se eles pecam, eles se regozijam, porque eles sabem que está tudo certo. Deus colocou tudo certo. Deus lidou com a barreira do pecado. Agora eles estão num relacionamento certo com Deus, através de Jesus Cristo. Aqui está a correção para todos nós de Deus. E da graça. E da certeza do que temos. Quando ouvimos e obedecemos a mensagem do Evangelho, a confissão que nos traz misericórdia em Jesus. Bem, concluímos dizendo isso. Existe, em terceiro lugar, a provisão. Olhe para o que é dado aqui e como isso ilustra a bênção de ser salvo, de ser um verdadeiro cristão. O Pai disse ao Filho, trazei depressa a melhor roupa. Aqui ele está com seus trapos e o Pai diz, traz depressa a melhor roupa. E o filho usa aquelas vestes maravilhosas. Que vestes são essas? A justiça do Senhor Jesus Cristo, a roupa da justiça. É chamado no Velho Testamento as vestes da salvação. Quando você vem a Deus como um pecador, quando você confessa os seus pecados, quando você se coloca nos braços de sua misericórdia, Deus coloca em ti obediência e a morte do seu filho na sua conta. Ele como se fosse te embrulhasse nisso. A melhor roupa, a melhor veste, entendimento, aceito por Deus, justificado em seu filho, que é algo maravilhoso para colocar no lugar dos trapos. Efésios 1, versículo 6. Somos aceitos no amado, no que ele fez por nós, de acordo com o prazer dele, Que alívio é esse maravilhoso saber que temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que meu Deus me vê nas vestes de seu filho, na justiça dele. A justiça de Jesus Cristo, o objetivo do seu favor, do seu amor. Eu posso vir a ele em oração, posso ter acesso. Eu conheço o amor de Deus, aceito colocar um anel em suas mãos. Aquele anel que significa o seu status como um filho na família. E o pai diz, para mostrar que ele pertence. Faraó, ele colocou um anel em Josué também para mostrar onde ele escolhe o status dele diante de todos. E aqui mostra a nossa herança em Deus, vida eterna, riquezas espirituais, bênçãos que teremos do céu. Todo aquele que vem a Deus através de Cristo e é salvo, reconciliado, tem o Espírito Santo. Essa é a resposta de alguém que talvez diga: se eu me tornar um crente, viver a vida cristã, eu não conseguirei. Não, eu não conseguiria manter isso. Isso é verdade, você não conseguiria. Mas Deus te manterá. Ele te dará o Espírito Santo para amar o caminho de Deus, a verdade de Deus, caminhando e seguindo o Espírito Santo, através do Espírito Santo, seguindo Jesus Cristo. Todos nós que somos realmente crentes, temos o Espírito Santo dentro de nós, nos fortificando, nos guiando. Olha aqui, lemos também, pondo-lhe as alpacas nos seus pés, ele estava descalço, e aqui ele é calçado para andar confortavelmente. A Escritura nos fala: como nossos dias serão nossas forças, caminharemos em sua força, na força de Deus. Efésios 6, versículo 13. Quando eu me converti com a idade de 16 anos, fui para casa depois da igreja aquela noite, e como muitos outros, eu lembro como era como se eu estivesse andando no ar, porque algo profundo aconteceu. Talvez não seja o mesmo para todos, mas certamente se tornando um cristão faz tudo ficar diferente. Seus passos, nada nunca mais será o mesmo. Os caminhos que você seguirá, aquela força que você sentirá, caminho de Deus. Olhe a felicidade com que eu digo: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Existe felicidade. E na outra parte do capítulo 15, em Lucas, fala a felicidade que existe no céu com os anjos quando existe uma salvação. Existiu também um missionário na Índia, Richard Mille, no século XIX, e ele trabalhava para a sociedade militar de Londres, e ele disse: naquela hora do dia, parecia uma grande felicidade ocorreu, porque Richard Mille nasceu de novo. Sim, existe felicidade na Terra quando alguém se converte, com certeza existe felicidade no céu. Queridos amigos, que algo maravilhoso isso é! Alegrar o coração de Deus, os anjos lá em cima no céu. Se você acha que é uma indiferença se você é salvo ou não, se você sair dessa igreja essa noite um cristão ou ainda um não cristão, Você está errado. É algo que trará felicidade, alegria para o céu e também aqui na igreja, na terra. Eu tenho certeza que nada daria mais felicidade para todo cristão nesse lugar se você fosse convertido, se você não é um cristão ainda. Alegria. E infinitamente mais no céu. Sim, aqui está tudo para você vir a Deus. É assim que Deus é. Aprendemos nessa passagem, assim que Ele te receberá. Você prefere os seus pecados do que isso? Você prefere o mundo passando do que isso? Você prefere estar alienado do Deus do céu, vivendo por alguns anos, morrendo, indo para o inferno? Você prefere isso do que conhecer a Deus? Conhecer a adventura da vida cristã, todas as bênçãos e depois ir para o céu para viver para sempre lá? Ah, essas coisas estão aqui para você no Evangelho. Que o Espírito Santo, através da pregação da palavra, traga-o para Deus. Que essas coisas sejam aplicadas a ti. Que você ouça. Que você tenha seus ouvidos abertos para ouvir e seu coração esteja aberto. E que você encontre. Vindo a Deus, que nada te mantenha longe dele, que Deus, com a sua graça, que promete essas coisas, é o Deus que trará você, colocar, dar você na possessão dessas coisas, agora e para sempre. Oremos. Ó Senhor Deus, buscamos a Ti, estamos diante de Ti para Te adorar e Te louvar. Te damos graça, Senhor, pelo grande amor de que amou a pecadores. Te damos graça que amaste tanto o mundo, que deste seu único filho para todos aqueles que crescem nele, não perecessem, mas tivessem vida eterna. Ó Senhor, esse é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos conhecer esse amor essa noite. Que esse amor esteja em nós. Que nos traga a Ti, nos salve e glorifique-nos no céu. Ouça a nossa oração, Senhor. Lide graciosamente com cada um de nós. No nome gracioso e precioso de Jesus Cristo, por amor a Ele, para a Sua glória. Amém.